Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado olhando para a movimentação dos preços lá em Chicago. A soja hoje teve um encerramento negativo nos primeiros vencimentos. No entanto, de uma forma geral, o fechamento foi misto. Quando a gente olha mais para frente, a gente vê que existe aí uma perspectiva de alta para a soja norte-americana. Mas a gente quer entender essa movimentação porque mesmo ao longo da sessão de hoje, as cotações que vinham bastante pressionadas acabaram diminuindo essas perdas e acabaram encerrando aí com algo em torno de 4, 5 pontos nos primeiros vencimentos negativos. Mas ainda assim teve ao longo do dia números piores que esses e, portanto, a gente quer entender a dinâmica do mercado nesse momento e o que está sendo visto pelo mercado. Mário Mariano vai nos ajudar nesse entendimento. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. O Mário é diretor comercial da AgroSoja, Novo Rumo Commodities. Está falando com a gente direto de São Paulo. Meu caro, então vamos lá. O que aconteceu em Chicago hoje com os preços, essa movimentação, né? Ela, num primeiro momento, começou muito negativa, mas foi diminuindo essa pressão negativa ao longo da sessão. Qual que é o seu entendimento, Mário? O que aconteceu hoje?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os nossos amigos no campo, em busca de novas notícias para ter um entendimento sobre o seu questionamento. E eu fiz aqui uma lista uma pequena lista, que, na verdade, tivemos uma oscilação tão grande na Bolsa de Chicago, mas com efeito de notícias que talvez até estejam bastante recentes, mas algumas outras continuam fazendo efeito longo também, tal como a colheita aqui no Brasil, que ainda continua bastante lenta, mas também tivemos na semana passada um anúncio sobre greve de caminhoneiros do Brasil, que poderia trazer alguma dificuldade sobre o aumento dos estoques nos portos para atender às exportações. E a recorrente notícia sobre as chuvas na América do Sul, que melhorou a condição de safra, principalmente de brasileiros e argentinos, aumentando a sua produção. Não muito distante da América do Sul, mas pensando ainda em América do Norte, os Estados Unidos anuncia, ou pelo menos o mercado prevê, o anúncio vai sair daqui a pouco, mas o mercado já se antecipou alguns dias, dizendo que o esmagamento por lá deverá manter-se ao redor de 5 milhões e 200 mil toneladas, não muito diferente do mês de novembro, em torno de 5,270. Então, a demanda interna americana continua aquecida, sobretudo pelo mercado de bioenergia. A finalização sobre o movimento forte de altas e baixas nesses últimos dias contempla também a condição de chegada do produto brasileiro ou não durante o mês de fevereiro, quando os registros somam 8 milhões e meio de toneladas. Onde eu quero chegar é que, se tiver dificuldade de colheita do produto brasileiro, e nós vamos falar dos números da colheita brevemente, é provável que quem está na Bolsa tenha a leitura de que essa demanda continuará nos Estados Unidos por dificuldade de colocação do produto brasileiro devido a uma colheita lenta por conta das chuvas das últimas duas semanas, Alexander.
Muito bem. Bom, vamos então por etapas, Mário. Quando a gente trata dessa colheita lenta no Brasil, tem a ver também com o clima na América do Sul, enfim, as coisas a gente pode analisar de que forma, né? A colheita lenta no Brasil, ela traz um impacto positivo para os preços em Chicago, como você bem acabou de argumentar, porque indica uma possível continuidade de demanda nos Estados Unidos. Mas isso não tem data para acabar, Mário? Daqui para frente a gente não vai ver essa colheita se desenvolvendo mais rápido?
Essa determinação de uma janela de plantio por consequência da colheita já antecipou algumas apostas na Bolsa de Chicago. E ela teve o efeito nos últimos dias, tanto que vimos os maiores preços de 13 dólares e 90 com vencimento no mês de novembro e o menor preço de 13 dólares e 30 aproximadamente, é o preço por bushel na Bolsa de Chicago, nos últimos 5 pregões. O que eu quero dizer com essa volatilidade? É que em algum momento comentou-se que o Brasil ainda teria problemas de colocar algum volume dentro do mês de janeiro, precificaram para cima. No segundo momento, as chuvas diminuíram, a colheita começou a acontecer Então, mercado derrubou. O relatório de sexta-feira para cá de várias empresas que fazem pesquisa no campo indicam aí que o Brasil tem em torno de 1,8, 1,9% de colheita contra 9% do ano passado. Essa notícia por si só já é positiva, talvez seja um dos motivos da alta no pregão noturno, que oscilou em torno de 10 a 12 centavos, né? Abre aspas para Mato Grosso, 4,7% colhido, e Goiás, 2,5%. Em relação ao Goiás, até que a colheita não é tão desigual quando era 5% no ano passado. Mas para o Mato Grosso, havia 27% colhido contra 4,7% este ano. Como é o primeiro estado a colher, será que esse produto vai chegar a tempo nos portos para embarcar o volume registrado nos line-ups para a saída desse grão do Brasil? Então, essa expectativa mais lenta e o resultado da colheita mais lenta também cria uma alta na bolsa. Mas ao longo do dia, acabamos enxergando também que o movimento, por falta, por ausência da China, né, nos mercados, acabou incluindo aí uma redução dos estoques naquele país para em torno de 520 mil toneladas no porto, ou seja, soma-se 5 milhões e 700 mil toneladas no momento. Esperava-se que esse volume, esse estoque, fosse muito menor, né? No entanto, não foi esse o número divulgado. O esmagamento também naquele país continua em linha, 2 milhões e 100 mil toneladas. Então, o mercado, de uma forma geral, vem especulando muito num spread, na diferença de preço entre milho e soja. Então, a ausência de risco para a safra brasileira, aqui na Argentina também, e que aumenta-se, inclusive é bom aguardar esse número. A Bolsa de Cereais de Rosário acabou indicando que a produção argentina deverá ser da ordem de 1 milhão de toneladas a mais para 47,5 milhões de toneladas. Então, esse também foi um outro fator negativo. Então, o mercado vem trabalhando com cenários positivos e negativos, e a maior força, né, é que acaba sendo vencedora, como, por exemplo, a venda de fundos de commodities na Bolsa de Chicago, de soja para compra de milho. Então, isso reflete em algum momento também ao longo do dia. E para dizer que não só o movimento fundamentado nessas notícias que falamos e também esbarra no mercado técnico, o suporte gráfico que indica a entrada e a saída de especuladores no vencimento novembro tinha um suporte de preço de 13 dólares e 68. E ao longo do dia ele quebrou esse suporte e acabou buscando um número muito menor do que esse. Encerra-se o dia próximo desse valor, 13,65, e o que mostra que, portanto, tecnicamente também aumentou a força vendedora na Bolsa de Chicago. Então, tanto fundamento como técnico trabalharam de mãos dadas, resultando numa oscilação bem acentuada no pregão noturno e o diurno juntamente, o Alexander.
Uma oscilação em recuperação agora no final do pregão.
Bem pontuado, uma recuperação depois de termos visto aí 18, 17 pontos de baixa e encerro o dia com 5 negativos. Então, é um mercado em ascensão, embora tivesse registrado vermelho no final da sessão.
E aonde que a greve dos caminhoneiros entra nessa polêmica aí, Mário?
Naquele volume de soja necessário à chegada nos portos de Paranaguá e Santos. A semana passada houve um anúncio onde provavelmente caminhoneiros fariam uma greve. Mas pela manhã, e é um dos motivos negativos na Bolsa de Chicago, a adesão, né, até pelo menos nesse primeiro dia, dos caminhoneiros não teria sido muito grande ou insuficiente para poder criar alguma alta na Bolsa de Chicago, numa visão onde faltaria mercadoria nos portos. Agora, falta mercadoria nos portos, mas não é só por causa do caminhoneiro que não está transportando, é porque não está colhendo também. Então, existem os dois lados da notícia, né? O caminhoneiro não estaria transportando a mercadoria, não chegaria a tempo na bolsa, isso seria positivo em Chicago. Aliás, corrigindo, não chegaria no porto adequadamente no período já registrado para a saída do grão do Brasil. Mas, por outro lado, também não entrou esse grão, né, nos caminhões e nem tampouco nos portos por falta de colheita. Como bem citamos, 1,8% a 1,9% colhido no Brasil e apenas 4,7% no Mato Grosso, Alexandre.
Outro fator que você colocou para discussão aqui, que eu queria aprofundar, é essa questão da venda de soja e compra de milho. Isso surgiu a partir de que aspectos e isso quer dizer o que na prática, Mário?
demanda, apenas uma demanda aquecidíssima nos Estados Unidos, onde semana passada 5.820.000 toneladas foram negociadas para a China. É um recorde de volume e a demanda por esse produto deve intensificar-se ainda mais. Semana passada, indicado pelo mercado, que a China poderá voltar a comprar uma somatória de 22 milhões de toneladas de milho nos Estados Unidos. É um número recorde. O preço atualmente, inclusive na bolsa, representa o maior em 7 anos. Então, eu tenho um entendimento, e aí fica a minha leitura, não necessariamente a de todos, que devido à demanda para o milho e à ausência de demanda por soja do chinês na semana passada, o mercado começou a precificar vendas da soja e compras para milho, o que obviamente faz com um desequilíbrio onde a produtora americana começa a repensar como que será a sua vida no próximo plantio, se será maior para milho devido ao aumento de preços ou se manterá para soja. Então daqui para frente nós vamos começar a conviver com esse cenário onde o milho poderá tomar a iniciativa de tendências, né? Protagonizando provavelmente a expectativa do produtor americano de nova ou de um maior plantio, ou se a soja, devido a uma retomada de demanda por parte dos chineses, voltando aos Estados Unidos, talvez por ausência de vendedor em outros mercados, comece a reequilibrar esses preços, onde a diferença de soja e milho será o fator determinante para a próxima safra americana, Alexander.
Mas você não acha que, ou pelas vias de alta do milho, ou pela demanda maior do milho, que vai obrigar a soja a correr atrás para tentar não perder área, ou pela própria demanda física em cima da soja americana, o preço da soja ainda é favorável ou tem uma tendência de alta?
Eu acho que nós devemos comentar um pouco mais sobre a disponibilidade de mercados. Então, quais são os estoques de passagem daqui para frente, no final da safra americana, quando a demanda por bioenergia naquele país está crescente? E nós já citamos aqui que, devido à demanda por parte da indústria americana, onde o óleo tem sido vendido em grandes volumes nesse último ano, pelo menos, é por conta do biodiesel, né? E também vimos na semana passada, dentro do mercado de bioenergia, uma compra bem grande dos chineses. Compraram 220 milhões de galões, se eu não me engano, de etanol do milho de uma ou duas fábricas nos Estados Unidos. Então, essa demanda acaba criando novamente um cenário onde biodiesel, bioenergia, continua sendo o mercado de demanda nos Estados Unidos, diminuindo provavelmente os estoques de passagem. Outrora já citado através do relatório USDA ou até mesmo de particulares, como sendo um pouco maior. Então, o mercado acaba trabalhando dentro de uma especulação se haverá continuidade ou não de demanda desses mercados. E nós aqui, obviamente, e eu não tenho a capacidade de fazer um registro diário sobre o quanto que se vende ou quanto que se compra de commodities agrícolas americanas para poder dar um fundamento de estoques de passagem. Mas a gente acaba ficando ao bel prazer de um mercado que está muito grande, e diga-se de passagem, os fundos estão novamente dominando os mercados, quando muito provavelmente no milho eles passaram de 400 mil contratos, 400 milhões de contratos em aberto só no mercado de milho. Então houve sim uma mudança de rumos e de ventos, né, de contratos de soja para milho, e obviamente isso desequilibra qualquer preço, qualquer diferença de valor que já estávamos acostumados a conviver nos anos anteriores, Alexander.
Milho aparecendo como um grande concorrente da soja, então, nesse momento, Mário.
É o protagonista do momento. O mercado de milho cresceu muito em termos de necessidade. Alguns países da Europa estão até taxando as exportações devido à sua redução de estoques, ou por problema climático, ou por uma produção reduzida por questões climáticas, ou até mesmo uma necessidade de estoques internos para consumo próprio. Isso acaba criando também um cenário de procura por produto existente, onde, inclusive, quando se usava nas indústrias de ração, até pouco tempo atrás, um trigo não de baixa qualidade, esse produto também sumiu do mercado. Então, a demanda para indústrias de rações tem sido bastante veemente nos mercados europeus, devido à sua restrição de venda por países que são produtores de trigo e de milho e que está escasseando cada vez mais. A única alternativa como vendedora passa a ser os Estados Unidos e quem tem preço, quem tem mercadoria forma preço, né, Alexander? E está acontecendo no milho nos Estados Unidos.
Agora, do ponto de vista do produtor brasileiro, isso é bom ou é ruim para preços aqui, Mário? Porque teoricamente você aumenta nos Estados Unidos a produção de milho e traz aí a venda para o Brasil, mas ao mesmo tempo você não tem mais soja nos Estados Unidos também para ser disputada, né?
Uma boa pergunta. Eu até vou fazer uma colinha aqui para poder dizer para você assim. Embora tivesse uma condição de safra bastante grande nos últimos anos, as exportações do mercado de farelo e milho têm sido reduzidas por alguns países, né? Então, a Argentina, por exemplo, ela teve uma redução de soja de 9 milhões e meio para 6 milhões e 600 mil toneladas de 2019 para 2020. O milho aumentou de 34,8, pulou para 36 milhões de toneladas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a Argentina, como um grande fornecedor de farelo, ele está diminuindo o mercado, ele está perdendo o mercado. Isso acaba criando uma compensação num outro lugar, no caso dos Estados Unidos. Então, essa condição de farelo como um mercado global, numa demanda bastante aquecida, onde provavelmente no Brasil e na Argentina, com a dificuldade de chegada da produção, faltando o farelo, acaba caindo nos Estados Unidos, que é o que eu disse anteriormente. Tem sido esmagado muito mais volumes nos últimos meses por conta dos seus estoques que eram maiores. Só que esses estoques estão sendo reduzidos porque a cada dia, a cada mês, a cada semana, a demanda está existindo e enxugando aqueles estoques enquanto tiver produto para ser vendido, Alexander.
Bom, então, olhando basicamente todos esses fatores que você colocou na mesa aí, Mário, qual a sua expectativa? Para onde esse mercado vai? O da soja, ele tem fôlego para continuar subindo? E como o milho deve se comportar diante disso, Mário?
O que tenho como uma visão ampla é que o mercado de milho, mercado de trigo, com a restrição da oferta global, acaba caindo dentro do mercado de soja por conta da substituição para farelo de soja, por exemplo. E essa demanda continua apenas nos Estados Unidos, enquanto não tiver a safra brasileira e argentina no campo, ou melhor, no, nos portos. Enquanto estiver no campo, o mercado ainda é de alta. Essa volatilidade que nós temos encontrado nos últimos dias, ela está relacionada exatamente nisso. É qual é a diferença favorável a quem consome ou a quem produz. Nesse momento, quem produz está com a dificuldade de leitura, porque ele precisa do produto, o consumidor precisa do produto, precisa fazer uma ração, precisa alimentar animais e precisa do farelo, assim como precisa do milho. Então, os preços altos vão continuar sendo ainda favoráveis, né, na negociação em bolsa, mas também ao mesmo tempo podemos encontrar uma velocidade de entrada de produtos, como o brasileiro e argentino nos portos, e acaba chegando nas fábricas mais rapidamente e pode tirar esse ímpeto autista num curto prazo em Chicago. Isso tudo é muito rápido de se entender, de se enxergar, uma vez que a leitura não só dos lineups, como eu citei aqui no Brasil, que temos 8 milhões e meio de toneladas para embarcar no fevereiro, também será divulgado o volume de chegada e saída, chegada nos destinos e também a saída desse volume de fevereiro, março e abril, e que poderá sim dar o canal e o caminho para a tendência na Bolsa de Chicago. Mas fica claro uma coisa: o farelo de soja continua sendo fortemente demandado. O Brasil hoje tem 50% do mercado global. Os americanos ganharam 5%, atualmente em torno de 25%, e quem perdeu o maior volume de vendas de farelo foram os argentinos. Portanto, enquanto tivermos essa condição de oferecer mercadoria ao mercado sem um risco de safra, nós provavelmente vamos ter o mercado em alta. Quando começarmos a ter um risco de safra, voltaremos a ter uma tendência de alta, porque provavelmente o argentino não terá capacidade de entrega, mesmo produzindo 47 milhões, 47 milhões e meio de toneladas, porque o americano tomou esse mercado deles. Então, Mais uma vez, a formação de preço na Bolsa de Chicago. E se o americano continua aumentando o seu volume na exportação, é muito provável que ele continuará sendo o detentor de tendência num curto prazo na Bolsa de Chicago, Alexandre.
Muito bom. Muito boa análise, Mário Mariano, meu caro. Muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente agradece a sua disponibilidade de estar contando um pouquinho, dividindo um pouquinho da sua experiência com a gente. E já aproveito para te convidar para uma próxima, para a gente ir atualizando essas informações. Afinal de contas, algumas respostas vão começar a aparecer ao longo dos próximos dias, como, por exemplo, o volume da safra brasileira e a disposição do produtor de estar negociando essa safra também, né, Mário?
É muito claro que o mercado hoje trabalha com informações desencontradas, nós chamamos isso de informações de guerra, que é exatamente para trazer o maior benefício para alguém. O comprador vai querer sempre brigar por um preço menor e o vendedor do outro lado por um preço maior. Quem tiver melhor condição de expor a sua notícia para tirar benefício, acabará tirando uma boa conclusão. Nesse momento, as notícias fundamentadas e técnicas é a que eu tenho conhecimento. Não estou fazendo nenhum tipo de livramento para trazer uma tendência ao nosso ouvinte e tampouco dizendo que o mercado será de alta ou de baixa. Mas as notícias são dadas para que todos tirem sua própria conclusão e também montem as suas tendências e as suas estratégias, definindo no curto prazo o que é favorável para si. No próximo encontro estaremos juntos e agradeço pelo convite mais uma vez.
Grande Mário, obrigado meu amigo, um abraço para você, até a próxima.
Até breve, um abraço, Alexandre.
Tá aí, Mário Mariano deixando bem claro, portanto, que existem fundamentos, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, mas que o gerenciamento desses fundamentos, a decisão final é sua, você é que tem que dizer se está na hora ou não aí de participar, de vender, enfim, de traçar a sua estratégia. O nosso objetivo aqui é sempre esclarecer para vocês que fundamentos são esses e como eles podem pesar aí na formação de preços. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo, de olho na tela aí. A gente vê um março encerrando a 13 dólares e 65 centes por bushel, perdendo 4 pontos mais 75. Maio, 13,62, caindo 4 pontos e meio. Agosto, 13 dólares por bushel, 1,25 de alta. E setembro, 12 dólares e 7 centes por bushel, alta de 8 pontos. Esses são os números da soja. O milho positivo hoje, subindo 2,25 no março, fechando a 5 dólares e 49 por bushel, preços relativamente bem altos aí para o mercado do milho. Maio, 5 dólares e 48 por bushel, um ponto de alta. Julho, sobe 0,25 a 5 dólares e 36 por bushel. E o setembro, ainda na casa dos 4 dólares, 4,71, alta de 1,5 ponto. E para finalizar, o mercado do trigo. Trigo perdendo hoje forte, março 6 dólares e 51 centes por bushel, 12 de baixa, maio 6,51 também, queda de 10 pontos mais 75, julho 6 dólares e 33 centes por bushel, 9,25 de baixa e o setembro 6 dólares e 32 centes por bushel, 9 pontos de queda. São os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção, sua audiência, continue com a gente.